Enquanto Lula anunciou que vai aumentar a quantidade de pessoas que não pagam imposto de renda no Brasil, Milei, na Argentina, anunciou que vai aumentar a quantidade de pessoas que pagam imposto de renda na Argentina. Ué, estaria Lula virando liberal e Milei virando um comunista? Brincadeiras à parte, hoje eu vou explicar para vocês por que dessas medidas, quais os impactos econômicos e a teoria econômica por trás delas.
A gente tem muito
Vocês nunca vão entender como funciona a economia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um EconoLívia, seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você é novo por aqui, meu nome é Olivia Carneiro, muito prazer. Eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui todo santo dia compartilhar tudo o que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário brasileiro. Meu objetivo não é fazer um podcast jornalístico, e sim dar significado às notícias. Eu venho aqui comentar como especialista, compartilhando tudo o que eu aprendi com os melhores do mundo para ajudar a gente a entender melhor o noticiário, dar significado e assim tomar melhores decisões. Se você vai concordar, discordar, a sua opinião, para mim, sinceramente, pouco importa, meu querido. O que estamos preocupados aqui é em compartilhar conhecimento. Eu tive a oportunidade, o privilégio de adquirir conhecimento com os melhores do mundo, eu estou aqui para compartilhar. O que você vai fazer com esse conhecimento é uma decisão sua e cabe exclusivamente a você. Eu recomendo que você use esse conhecimento para tomar melhores decisões, ter um pensamento crítico mais apurado da sociedade em que vivemos. Pois bem, ontem o presidente Lula anunciou que vai aumentar a faixa de isenção do imposto de renda. Em outras palavras, o que ele quis dizer foi: olha, vou aumentar a quantidade de pessoas que não vão pagar imposto de renda aqui no Brasil nesse ano de 2024. Mas estaria Lula sendo bonzinho? Não. Na verdade, verdadeira, isso acontece todo ano. Todo ano, inclusive no ano passado, eu fiz um vídeo muito parecido com esse, explicando a nova isenção do imposto de renda. Um vídeo que, inclusive, viralizou bastante. O que acontece? Todos os anos, a gente tem o ajuste, né, o reajuste do salário mínimo. E o imposto de renda, ele é calculado em cima do salário mínimo. Então, quando o salário mínimo aumenta, a isenção ou as faixas, né, do imposto de renda também tendem a se deslocar e aumentar também. Calma, se você não entendeu nada, você vai entender agora. No ano passado, o salário mínimo era de 1.320, ou seja, o limite de pessoas que não pagam imposto de renda é de até dois salários mínimos. Se o salário mínimo no ano passado era de 1.320, a faixa de isenção era de 2.640, certo? Dois salários mínimos. A partir daí, a pessoa pagaria o imposto de renda. Nesse ano, o salário mínimo aumentou um pouquinho. Agora está em 1.412. Então, a faixa de isenção do imposto de renda tem que ser duas vezes o salário mínimo. Opa, duas vezes o salário mínimo, que significa 2.824. Parece que é um aumento pouquinho, né? Se você considerar que no ano passado era 2.640 e agora é 2.824. É uma diferença pequena. Mas o impacto na economia é relativamente grande, é significativo. Ainda não saíram os dados oficiais sobre esse impacto na mudança. Inclusive, saiu uma notícia no Valor que fala assim: Fazenda terá contas dos impactos da revisão da faixa de isenção do IR até o fim do mês, diz Haddad. Ou seja, o Haddad está prometendo que até o fim do mês de janeiro ele vai calcular qual que é o impacto dessa mudança na faixa de isenção. Eu fiz uma continha de padaria aqui para a gente acompanhar aqui, fazer um bem por simão. E bem por simão, eu calculei que cerca de 5,5 milhões de pessoas vão ser beneficiadas por esse aumento na faixa de isenção. Talvez eu tenha exagerado um pouquinho. Isso representa uma economia no bolso dessas pessoas de cerca de 700 milhões, ou seja, muitas pessoas que ganham até dois salários mínimos pagariam o imposto de renda. Uma pessoa que hoje ganha entre 2.640 e 2.824, se não houvesse mudança na regra, essa pessoa pagaria sim o imposto de renda. Mas, como eles pretendem mudar a regra, as pessoas que estão nessa faixa salarial não devem pagar, né? Provavelmente não vão pagar o imposto de renda quando houver alteração. Isso significa que essas pessoas vão ter uma economia no bolso delas que elas deixariam, né? Que elas vão deixar de pagar para o governo, ou seja, os cofres públicos também vão deixar de arrecadar impostos, uma vez que vão isentar essas pessoas. Mas a Unifisco, que é a Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, calculou que o impacto é bem menor do que o que eu calculei. É de cerca de 344 milhões de reais. Eu calculei cerca de 700, ou seja, eu dei uma exagerada na minha conta. Segundo a Unifisco, são 2 milhões de brasileiros que estão nessa condição, né? Entre os dois salários mínimos de 2023 e dois salários mínimos de 2024, bem ali no meio. Pronto, agora que você já entendeu o que que é essa mudança, que não é realmente assim nada demais, porque todo ano acontece isso, a gente tem que relembrar qual foi a promessa do presidente Lula na campanha, né? Ele prometeu chegar até o fim do mandato dele com uma isenção, uma faixa de isenção no imposto de renda de R$5.000. Isso tem vários significados, né? Porque se a gente atingir uma inflação que o salário mínimo chega bem perto, né, de 2,5, por exemplo, essa promessa dele não muda nada, né? Porque continua sendo dois salários mínimos, R$5.000, então, assim, essa promessa dele não faz muito sentido. Essa promessa dele é um pouco politiqueira, diria eu. Politiqueira, mas vamos ver o que vai acontecer. Se isso acontecer, a gente faz uma análise novamente. Vamos ver. Se ele realmente estivesse perseguindo esse objetivo, ele faria uma faixa de isenção um pouco maior já agora, né? Mas não tá. Até porque não tá podendo, né? Como a gente falou ontem mesmo, o governo tá aqui fazendo um esforço danado pra arrecadar. A gente fala disso praticamente em todos os episódios, porque é um assunto que tá perene aqui na notícia, no noticiário brasileiro, que é o governo buscando a tal do déficit zero. Ele precisa arrecadar ou cortar gastos. A gente já sabe que não vai cortar gastos, então ele precisa arrecadar. Então ele tá aumentando o imposto do pessoal. Que bom que não aumentou o imposto do pessoal mais pobre, porque de fato é uma política de redistribuição de renda. E antes que você venha com o papinho de que eu sou comunista, isso ou aquilo, isso é o mais liberal dos liberais. Inclusive, Milton Friedman defendia isso que eu tô falando pra vocês, e eu posso falar com propriedade, afinal de contas, eu estudei na Universidade de Chicago, então não me encham a minha paciência. Inclusive, já que a gente tá entrando nessa seara aí de confundir impactos econômicos com ideologia, muitos desses supostamente liberais defendem aí o Milei, né? Comemoraram que o Milei foi eleito na Argentina, etc e tal. Porque o Milei, em teoria, seria um grande libertário, né? E o pessoal que fica falando que imposto é roubo fica muito feliz que o Milei foi eleito na Argentina. Pois bem, Milei anunciou, provavelmente vai anunciar hoje, né, oficialmente, que ele vai fazer o oposto do que o Lula tá fazendo. Enquanto o Lula aumentou a quantidade de pessoas que não vão pagar imposto de renda, o Milei vai aumentar a quantidade de pessoas que vão pagar o imposto de renda. A proposta que vai ser enviada para o Congresso argentino, provavelmente hoje, de acordo com o Clarim, né, o jornal argentino, vai estabelecer o quê? Que os indivíduos que ganham a partir de 1,3 milhão de pesos, que equivale a cerca de R$7.895, estarão sujeitos ao tributo, ou seja, vão pagar imposto de renda. Ah, mas qual que é o impacto disso? Cara, é um impacto muito louco, porque olha só, hoje, presta bem atenção no que eu vou te falar, é coisa maluca. Hoje na Argentina, quem ganha até 15 salários mínimos, olha só, no Brasil a gente tá falando de 2 salários mínimos, na Argentina quem ganha até 15 salários mínimos está isento de pagar imposto de renda. 15 salários mínimos na Argentina são 2,3 milhões de pesos, o que equivalem a cerca de R$13.800, sim, R$13.000, quase R$14.000. Ou seja, o que o Milei quer fazer é passar da isenção, que hoje está em quase R$14.000, certo? Para cerca de R$8.000. Ou seja, vai incluir muita gente. Todo mundo que ganha entre 1,3 milhão de pesos e 2,3 milhões de pesos vai passar a pagar imposto. Ou seja, todo mundo que ganha entre cerca de R$8.000 e cerca de R$14.000 vai passar a pagar imposto. Hoje, só quem ganha mais de R$14.000 paga imposto na Argentina, imposto de renda. E o que o Milei quer fazer é que quem ganha entre a partir de R$8.000 paga imposto na Argentina, entendeu? E eu vou te dizer mais, o Milei está certíssimo. Ai, Olivia, você está defendendo o Milei. O Milei virou comunista, a Olivia virou liberal. Gente, para, sai dessa bolha. Esse negócio de achar que ser liberal é defender que imposto é roubo é coisa para Renata Barreto, Bruno Perini, gente que tem baixo nível de estudo em economia. Esse povo não sabe o que é liberalismo. Eles defendem ali as coisas que estão na cabeça deles. E a prova disso é o Milei, que é o ídolo deles, por ser supostamente libertário, estar aumentando o imposto. Não tem nada a ver. O imposto é um instrumento extremamente importante para distribuição de renda, efetividade do Estado, efetividade do mercado. É um instrumento, como a gente já falou em vários outros episódios, o imposto é um instrumento muito importante para a dinâmica econômica do capitalismo liberal. E não sou só eu que digo isso. Milton Friedman também defende isso. E o Milton Friedman é a raiz, né, do liberalismo contemporâneo, e ele foi um ferrenho defensor do imposto de renda progressivo, não apenas como um instrumento de ajuste no mercado, né, de comportamento das pessoas, mas também como instrumento de redistribuição de renda e, portanto, de promoção da liberdade individual. Basicamente, o que o Milton Friedman defendia era o seguinte: o imposto de renda deve ser feito regressivamente, o que significa que a pessoa mais rica vai pagar mais imposto do que a pessoa mais pobre. Vai diminuindo, do mais rico paga mais, aí a classe média vai pagar menos, aí é mais pobre. No caso da proposta do Milton Friedman, quem é mais pobre ou não paga nada, ou recebe. Ele fala do imposto de renda negativo, né, que é tipo Bolsa Família, né, redistribuição de renda, você dar dinheiro para quem não tem dinheiro. Por que que ele defende isso? Por vários motivos. Tem a teoria econômica lógica, né, a parte de modelagem, que é o seguinte: se você parar para pensar, e quando a gente fala de pagar mais, não é mais proporcionalmente, tá? Por exemplo, se o imposto de renda for 10%, quem ganha R$1.000 vai pagar 10%, proporcionalmente quem ganha R$10.000 vai pagar 10%, quem ganha R$100.000 paga 10%, não é isso. Isso não é um imposto de renda progressivo, na verdade, isso é um imposto de renda que a gente considera regressivo. Por quê? Porque 10% para quem ganha R$100.000 por mês, tem um peso muito menor do que 10% para quem ganha R$1.000 por mês. Você concorda comigo? Uma pessoa que vive com R$1.000 por mês, se ela pagar 10% desses R$1.000, ela vai estar pagando R$100, correto? Pois bem, R$100 para uma pessoa que ganha R$1.000 é muito dinheiro, certo? Agora, uma pessoa que ganha R$100.000 pagar 10%, ela vai pagar R$10.000 de imposto. R$10.000 de imposto para uma pessoa que ganha R$100.000 pesa muito menos, certo? A gente está falando de R$10.000 para uma pessoa que ganha R$100.000. Essa pessoa que ganha R$100.000 vai viver muito bem com R$90.000. Ela não vai faltar nada para ela. Agora, para a pessoa que ganha R$1.000, vai faltar alguma coisa. Já deve faltar um monte de coisa. Correto? Você consegue entender a lógica? Essa é a teoria econômica por trás, que justifica, Milton Friedman defendia isso, enfim, todos os economistas que entendem minimamente como funciona a economia defendem isso, que é, olha, quem ganha mais tem que pagar proporcionalmente mais, ou seja, quem ganha muito mais tem que pagar não só 10%, tem que pagar 20%, 30%, tem que ser uma relação proporcional. Quanto mais você ganha, mais imposto você deve pagar. Essa é a lógica, defendida por Milton Friedman. Eu vou frisar antes que alguém venha me encher a paciência falando merda. Ah lá, Renata Barreto e Bruno Perini, que não sabem nada de economia e ficam defendendo que imposto é roubo, quando não é. É um instrumento extremamente importante para o bom funcionamento do capitalismo liberal. Claro, existem outras teorias econômicas que não tem nada a ver com o imposto é roubo, que confrontam essa tese, mas são teorias que confrontam a tese simplesmente num aspecto matemático e não num aspecto que considera a economia uma ciência também humana. Se a gente for só fazer conta na economia, a gente não está sendo razoável. O estudo de política pública, o estudo de economia e tal, a gente tem que considerar sim o aspecto matemático, é óbvio, isso deve estar nos guiando, mas não apenas. Então, uma crítica comum, que inclusive a gente estuda muito na faculdade, no início da faculdade de economia e microeconomia, é que se você aumentar o imposto, né, em teoria, tá? Isso é uma teoria. Se você aumentar o imposto para o mais rico, você vai desestimular que ele trabalhe para ganhar tanto dinheiro. Porque se ele faz mais esforço e vai pagar mais, significa que ele vai falar, ah, não, eu vou fazer menos esforço para não, né, já que eu vou pagar mais, se eu fizer mais esforço, eu vou pagar mais, então eu vou fazer menos esforço, que aí eu não vou pagar menos e vou ficar com mais dinheiro no meu bolso, entendeu? Isso é uma teoria. Ninguém nunca conseguiu provar que isso acontece, porque é óbvio, né, quem ganha bem vai querer continuar ganhando bem. Isso não faz muito sentido na prática, até porque nós não somos seres racionais. A gente já sabe disso, economia comportamental. Richard Thaler, que foi meu professor querido, já chegou aí provando pra gente que não adianta você tratar os seres humanos como 100% racionais, os agentes econômicos como 100% racionais. É o caso dessa teoria. Essa teoria considera o ser humano, né, o agente econômico, como 100% racional. Ele fala, pô, se eu vou pagar mais imposto, se eu trabalhar mais, se eu ganhar mais dinheiro, então eu vou trabalhar menos para pagar menos imposto. Ninguém tem esse raciocínio, né? Às vezes acontece a pessoa querer sonegar o imposto, agora falar, eu vou trabalhar menos, a gente não vê acontecer, não é mesmo? Hoje você teve uma grande lição sobre o imposto de renda, a economia comportamental e o liberalismo econômico, que é o menos importante nessa história. Importante é você entender a medida anunciada por Lula, a medida que será anunciada por Milei e os impactos dessa medida na nossa sociedade. Para assim, quando aparecer uma nova medida nesse sentido, você já consegue ali intuitivamente entender o impacto dessa medida na sua vida. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu agradeço demais pela sua audiência e eu te vejo amanhã. Um beijo.